Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, sexta-feira ela demora, mas chega. Tudo bem?
Bom dia, Lucas, Murilo, ouvintes da Band News. Luciana está hoje numa cobertura especial.
Está fora hoje, mas na segunda ela volta. Fica com
prazer,
saudade,
então, falar com vocês.
É que prazer é todo nosso. Aqui, fala em sexta-feira demora, mas chega. 13º demora, mas chega, mas pelo menos
tá
para parte.
Está pingando, né, Lucas?
Conta gotas, né?
Devagar, mas está indo, né? Ó, seguinte, só para atualizar aqui o nosso ouvinte, o governo falou que vai pagar em uma parcela, não é, na próxima terça-feira, para quem ganha até R$ 2.500, o 13º. E aí, Orion?
O governador percebeu que a insatisfação está crescente, até mesmo com algumas manifestações e protestos de alguns servidores, como dos professores do Estado ontem, né? Isso está levando o governador a fazer o esforço para pagar. Agora, foram mais aí 60 mil servidores, como você disse, alcançados, além também dos servidores fazendários. O que é curioso é que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, atribuiu essa possibilidade ao esforço fiscal dos servidores fiscais da Secretaria da Fazenda, que teria permitido alcançar esse novo recurso. E mais, o governador disse que teria feito um acordo com os fiscais do Estado, segundo o qual, se eles conseguissem mais recursos para pagar mais servidores, daria a eles também a quitação em 3 parcelas da gratificação natalina. E assim será feito a partir da próxima terça-feira, 21, quando aqueles que ganham até R$ 2.500 vão receber o 13º. Também os servidores da área de segurança receberão a segunda parcela e agora os fiscais terão a primeira das 3 parcelas da mesma gratificação. Para o restante, como sabemos, continua pendente aquela operação do Niobe, que tem uma previsão meio bamba aí para acontecer até março, quando então ele poderá pagar, segundo já disse, os 40% restantes dos servidores e ainda, se a negociação for bem sucedida, for vantajosa, acabar com o parcelamento dos salários durante 7 meses deste ano, conforme a previsão do governo. O Tribunal de Contas do Estado, Lucas, já havia registrado em 10 de dezembro passado recursos no caixa do governo da ordem de R$ 7 bilhões. Mas o governo alegou que o dinheiro já estaria comprometido com os salários do mês anterior, de novembro, no caso, com repasse dos recursos obrigatórios aos municípios e outros compromissos. Por conta disso, não poderia antecipar o pagamento do 13º. Bom, o governo tem a chave do cofre nas mãos e não há como ser contestado. Mas o governador e seus auxiliares demoraram a reconhecer e valorizar o trabalho da fiscalização dos servidores da Secretaria da Fazenda. Ele até pensou, no início da gestão dele, enxugar o quadro e adotar meios mais tecnológicos. Mas aquela massa, se você reduz o número de fiscais, você corta as despesas, mas deixa de arrecadar mais também. E a sonegação fiscal só vai aumentar. Então, um bom plano de governo seria investir fortemente na fiscalização e aumento da receita para combater a sonegação, cortar benefícios fiscais a grandes empresas e, em alguns casos, até reduzir a carga tributária, como defendia o Partido Novo na campanha eleitoral, para estimular, naturalmente, o crescimento econômico.
Orion, eu te fazer uma pergunta, você já falou um pouco sobre isso. Então, pelo jeito, o governo tem dinheiro em caixa, só está controlando, vamos dizer, a insatisfação do servidor. Né? Ele postou aquele vídeo pedindo tolerância, tomou muita sapatada lá nos comentários, enfim, ameaça de manifestação, já anunciou mais um pouquinho, vai soltar até quem ganha 2.500. Enfim, ele está controlando, assim, para não torrar todo esse dinheiro, ele está controlando a insatisfação do servidor? É mais ou menos isso?
Existem muitas dívidas, né? Ele herdou uma crise financeira do governo passado, de Fernando Pimentel, do PT. Ele disse que não tem dinheiro para pagar o 13º de todo o funcionalismo. Por outro lado, Murilo, ele demorou a admitir que a receita estadual está subindo acima da média nacional. Ontem, então, ele divulgou mais uma mensagem de reconhecimento em rede social ao esforço de fiscais, anunciando o pagamento do 13º, então, para esses outros 60 mil servidores e para os próprios fiscais do Estado. A decisão de Zema foi tomada, então, 3 dias depois que o subsecretário da Receita Estadual, Oswaldo Lage Escavaza, já havia feito manifestação semelhante. Em mensagem ao Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais, o Sindifisco, e ele agradeceu a todos os servidores da Receita. E, de acordo com a mensagem do subsecretário, os fatos e números falam mais alto. Segundo ele, em 2019, no ano passado, a arrecadação no Estado superou aí em 8,96% a meta estabelecida de R$ 59 bilhões, um excedente, então, de R$ 824 milhões, reconheceu o secretário. Sim. Então, com isso aí, o secretário elegeu também, como os grandes recolhimentos, 546 milhões da Vale, da mineradora Vale, outros 52 milhões de reais da Ambev e mais aí 47 milhões da White Martins Gás Industriais. Então, segundo ele, com esse esforço aí, Minas alcançou no ano passado a segunda maior arrecadação de ICMS no Brasil. Essas informações, então, foram passadas para nós ontem pelo presidente do Sindifisco, Marco Couto, durante visita à Band. E na mesma carta, o subsecretário concluiu dizendo que Minas teve a segunda maior arrecadação nacional e que é. Então, a gente vê que é possível governar, Murilo, além de cortar as despesas. O governo fez o dever de casa no primeiro ano de gestão, arrumou as gavetas. Agora deve investir, então, no aumento da receita e nos servidores da Fazenda. Para você ter ideia...
E pagar o servidor, né, Orion? Não só da Fazenda,
há mais de 15 anos, pagar, né? Não se faz concurso nessa área. E os pedidos de aposentadoria, especialmente agora com a reforma da Previdência, são crescentes. E como você sabe, o ICMS é a principal fonte de arrecadação do governo estadual, representando aí 77,1% das receitas com impostos e taxas.
Ô Orion, Murilo, o Boechat, ele costumava dizer o seguinte: a gente não deve dar palanque para idiota. Mas tem uma pauta aqui que o Orion quer discutir e infelizmente eu vou ter que citar o que disse esse idiota, que é o secretário especial da Cultura, o Roberto Alvim. Ele copiou um discurso do ministro da propaganda nazista, o Joseph Goebbels, e claro, causou, eu não sei nem se é indignação, repulsa, porque parece que é método deste governo Bolsonaro... causar, não é? Eu acho que a palavra é essa, eles gostam de causar. Deixa eu só citar aqui, foi até um compilado aqui do jornal O Globo, diz aqui na biografia do Goebbels, o líder nazista disse, abre aspas, a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional, com grande patos, igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. E o que disse o secretário especial de cultura do governo Bolsonaro, Roberto Alvim, abre aspas, a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada, discursou ele nesse vídeo postado nas redes sociais. E aí, Orion, falar o que mais?
Olha, fala mais que esse secretário foi o mesmo que comprou aquela briga com a Fernanda Montenegro, uma atriz aí que é um símbolo nacional da arte brasileira, né? Ele causou indignação com essa reação dele e também com esse discurso de ontem, a ponto de que até o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Democratas, que não é um opositor, pediu o afastamento dele. Então o presidente da Câmara reagiu de forma enérgica à citação do secretário de Cultura, afirmando que ele passou dos limites, que é inaceitável o que ele fez ao citar o ministro da propaganda nazista. Foram referências polêmicas durante o anúncio do Prêmio Nacional de Artes, aí como você já destacou esses dois trechos aí. Uhum. Isso gerou uma onda de críticas e levou o nome de Goebbels aí a ser um dos mais citados no Twitter na madrugada dessa sexta-feira. Então, veja bem, é impressionante que ideólogos e representantes da maior tragédia humana na Terra do século passado ainda possam inspirar um governo brasileiro. A história está aí disponível para quem deseja se aprofundar, mas é sabido que, por conta da barbárie e dos crimes do nazismo, tanto Hitler como Goebbels e outros mataram a si mesmos para não encarar o horror que eles acabaram criando.
Verdade. Orion, obrigado, viu, pela sua participação e na segunda-feira a gente está de volta, combinados?
Com certeza, um abraço para você, Lucas, Murilo e ouvintes da Band News. Quem quiser saber mais, pode ir ver meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço. Obrigado, a todos, Orion. E façam um bom dia.
Obrigado, bom fim de semana também.
Análise Política, com Orion Teixeira.